Rádio Fapcom.
Bola em jogo pra você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta pra você.
Fala, jovem! Jovem menino, jovem menina, eu sou o Rafael Costa e este é o Falta de Quarta, especial de férias, de folga, você que tá em casa sossegado. Aqui na Rádio Fapcom nós acompanhamos, né, Guidetti? Olá, Guilherme Guidetti.
Boa noite, Rafa, boa noite, ouvinte.
Boa noite, bom dia, Fapcom. Boa tarde.
Boa noite, América do Sul, boa noite, Galáxia, boa noite, Acre, tudo
México,
bem?
Colômbia.
A gente aqui internacionalmente na Rádio Fapcom.
É, para todos os países do mundo que têm acesso à internet.
Exatamente.
Certo? Hoje mais um programa especial nas nossas férias, Guidetti. Você que não sei por onde se encontra ainda, deve estar em São Paulo. Deve estar no Brasil já.
Hoje já tá, com certeza.
Chega de Estados Unidos, né?
Não, hoje eu já tô tranquilinho aqui.
Não chega. Povo chique, outra coisa. É.
Tô tranquilo e favorável em casa.
Agora tem secretária pra atender. Você ligou para Guilherme Guidetti. É, mano, postura, é. Esse povo da tortinha, assim. Hoje com novidades, né, Gui? Novidades. E convidada.
A gente tem uma convidada hoje. Não é novidade, assim, porque ela já esteve por aqui antes.
Sem clubismo, como diz ela.
Sem clubismo, sem clubismo nenhum, sempre. Ela teve aqui.
Jamile Nonato.
Oi.
Chapile.
Oi.
Tudo bom, Chapile?
Tudo bom, e você, como é que tá?
Tô bem, graças a Deus, né?
Que bom. Oi, Rafa.
Oi, Jamile, tudo bem?
Tudo bem, quanto tempo?
Verdade,
só
né?
Que
quanto
não.
Tempo? É, estamos aqui mais uma vez no programa, você acompanhando pela Rádio Fapcom, pelo rádio, pelo seu rádio no computador. Agora o povo tem rádio no computador, né, Guidetti? É assim.
Ah, o pessoal tem rádio no computador, celular.
Eu escuto rádio pelo computador.
É.
Inclusive, falta de quarta lá, toda quarta-feira eu estou escutando.
Muito bem, manda mensagem do nosso WhatsApp. Você que tem um. Seu WhatsApp, todo mundo tem praticamente, né? Não sei nas partes que nós vamos pesquisar ainda.
Sim.
Você pode mandar sua mensagem pro 965-88-1595. Deixa sua mensagem que semana que vem, temas ao vivo no Falta de Quarta. Estaremos de volta novamente no nosso velho e querido banco.
De volta.
Exatamente.
Isso. Ah, é o Carlos Alberto que fala assim, não posso fazer nada.
Não sei.
Hoje um programa especial. Vamos falar do tema do nosso programa de hoje, Guidetti?
Vamos, do que a gente vai falar, Rafa?
Vamos falar dos Jogos Olímpicos.
Olha que momento propício, não?
Em agosto.
Next summer.
Jogos Olímpicos Rio 2016.
E a sorte esteja a seu favor.
Muito pois bem. É, a gente vai falar de Olimpíadas hoje, Rafa.
É, semana que vem.
Olha só as Olimpíadas.
Nos canais,
aí.
Fapcom.
As Olimpíadas começam dia 5 de agosto.
5 de agosto?
Já tá batendo na porta já.
Batendo na porta. Essa semana, principalmente, né? Falta só uma semana.
Sim,
não
sim.
É pra você que acompanhou no outro dia, falta menos de uma semana.
Isso.
Quem ouvir na sexta, falta menos de uma semana ainda.
Exatamente.
Bom, tudo bem.
No dia 4, faltará um dia.
Um dia. Olha só, momento de tensão. É muita emoção, gente. Olimpíadas. Vamos falar o que das Olimpíadas, gente?
Ah, a gente vai falar de um panorama, assim, histórico das Olimpíadas, falar os principais atletas que já tivemos, como que é o Brasil nas Olimpíadas e falar um pouco das nossas esperanças aí pra Rio 2016, né? Que a gente... Mais uma... O primeiro Olimpíada em casa, né? E geralmente esses eventos esportivos grandes que a gente faz em casa até hoje não deu muito certo, não. Né?
Fazer bonito, né?
Mas nós, vamos fazer bonito.
Nós
vamos...
fizemos a Copa das Copas.
Fizemos.
Vamos fazer as Olimpíadas das Olimpíadas.
Calma, Dilma.
6-7-1.
Dilma, você tá afastada, tá? Fica calmo.
Olha, você tem todo motivo pra reclamar e protestar.
Tá bom,
Dilma. Mas eu te peço paciência.
Tô paciente, Dilma.
Vamos embora. Por quê? Nós vamos falar dos principais medalhistas da história dos Jogos Olímpicos.
É, vamos falar de alguns deles, pelo menos quatro. Vamos falar dos quatro maiores medalhistas até, então, até 2012, né?
Pode ser quatro? Pode ser quatro, Jamile?
Pode.
Vamos chamar o Ronaldo.
Judô, quatro. Tá aí?
Judô?
Não temos
não,
judô.
Vamos lá.
Temos nomes bem legais. Oh. Vamos passar pra Jamile ler esses nomes legais aqui, Guidetti.
Vamos, Jamile. Vamos falar então. Quem que é esse medalhista aqui? Fale pra mim o nome dele.
De primeira.
Ah, mas é esse povo me adora, né? O Takashi Ono.
Como?
Takashi Ono.
Takashi Ono o quê?
Takashi Ono meu
cabelo. Takashi Ono cabelo.
Takashi Ono. Uma grande celebridade, Guidetti.
Sim, ele, na verdade essa quarta colocação ela é dividida entre três atletas. É um ginasta soviético, que é o Boris Shakhlin.
Na quarta colocação em quê?
Fala de
vamos
primeira,
especificar para o nosso
então,
povo.
Quarta colocação dos principais medalhistas olímpicos. Muito
em
bem.
Geral.
Começamos pelo quarto colocado, porque era o nome mais difícil pra Jamile começar.
Exatamente.
Digamos isso.
Exatamente.
Mas tá dizendo que eu não consigo falar Takashiono?
Takashiono.
Takashiono.
Cabelo tá cacheadinho.
É, agora que percebemos que ficou fácil pra ela.
Exatamente. Mas é dividido. São quatro pessoas que têm três, quatro atletas. Aliás, três atletas que têm 13 medalhas ao todo em Olimpíadas. O ginasta soviético Boris Chaklin, o esgrimista italiano Eduardo Mangiarotti.
Eduardo Mangiarotti.
Muito obrigado. E o ginasta japonês?
Takashi Ono.
Takashi Ono. Grande Takashi Ono.
Que deve ter suas madeixas lisas.
Provavelmente.
Todos eles ganharam 13 medalhas, Guilherme. Conquistaram, né? Ganhar ninguém ganha nada.
Sim, sim. Mas no caso, o Chaklin, ele leva uma vantagemzinha aí, porque ele tem mais medalhas de ouro. Ele
sete medalhas de ouro. Mangiarotti e Ono. Takashi Ono, Jamile. Por sua vez, tem 6 e 5 medalhas, né?
Qual que é a modalidade mesmo?
O Boris, ele é ginasta. O Mangiarotti é esgrimista. E o Takashi Ono é ginasta também.
Ginasta.
E aí a ginástica fazendo sucesso nas Olimpíadas, né?
É um esporte que todo mundo gosta de assistir, né?
Todo mundo.
É muito bacana. Eu não sei, uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem. Eu já estive num complexo de ginástica artística e tal. E aí eu descobri uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não sabia.
O quê?
O solo, o aparelho de solo, ele não é tipo simplesmente um chão assim. Embaixo dele tem pneuzinhos. Pneuzinhos, molas.
Pra dar impulso?
Pra dar impulso. Se você pula ali, tipo assim, eu que sou pesado, né? É um pouco mais difícil pegar esse impulso. Mas se você pula ali, você tipo sente
um amortecimento.
Uma força potencializadora.
Na hora que você sobe assim, é isso, exatamente, fica pulando. E na hora que você sobe, você sobe um pouquinho com mais de força, um pouco.
Nossa,
mais
essa realmente eu não sabia, não.
Físico, se eu der um pulo lá, eu não volto mais.
Mas é bem pouquinho. É bem pouquinho, mas pra quem sabe usar, né, o aparelho de solo pros
provavelmente
atletas.
É pra realmente, porque o solo, por ser muito... É lógico, é duro, né? Então esse amortecimento... Não é amortecimento, é uma maleabilidade, digamos
isso,
assim.
Né? Maleabilidade, olha que palavra.
Takashiono pra mim é fichinha.
Takashiono, maleabilidade, potencialidade.
Fanzaça do Tite. Fanzaça do Tite.
Maleabilidade, sensacional. Takashiono, abraço pra você, arigato.
Seja onde estiver, não sei nem se tá vivo, mas se estiver, com certeza tá ouvindo a gente, tá ouvindo seu nome aqui tanto.
Sim, Takashiono é uma celebridade no Japão até os dias de hoje. Sim. Nós falamos aqui já. Certo?
Exatamente.
Inclusive temos uma foto aqui, ó.
É.
Da Watanabe.
Watanabe. Da Getty Images.
Muito bem, agora vamos pular para o terceiro lugar dos principais medalhistas dos Jogos Olímpicos.
Bom, o terceiro maior medalhista de todos os tempos, ele já morreu, infelizmente, em 2011, vítima de doenças degenerativas, certo? Mas é o Nikolai Andrianov. Ele é soviético também, da extinta União Soviética, hoje a Rússia, né? E tantos outros países.
O terceiro maior medalhista da história dos Jogos Olímpicos.
Ele também é da ginástica, só que a especialidade dele era argolas. A prova das argolas que... Inclusive eu vi umas imagens muito legais.
Ah, eu já
também
brinquei no parquinho, mas legal.
Eu vi umas imagens de como eram as primeiras competições de argolas. Por exemplo, hoje em dia você vê, sei lá, o Arthur Zanetti. O Arthur Zanetti, mano, o maluco é um cotoquinho assim, né? Pequenininho.
Você já conheceu o Arthur Zanetti, né?
Eu conheci os pais do Arthur Zanetti. Entrevistei os pais dele uma vez.
Sim.
Mas o Arthur Zanetti é um cotoquinho e o... Mano, os braços dele é o tamanho da minha coxa.
Sim.
Tão forte que é. E aí você vê as imagens, tipo, sei lá, a gente tem Jogos Olímpicos da Era Moderna desde 1896. As primeiras imagens que temos de Jogos Olímpicos, né, da prova das argolas, mano, a largura do braço dos caras era da largura do braço do Rafael, praticamente.
O que você quis dizer com isso, Bente?
Nada demais.
Descreva o braço do Rafael para quem não pode vê-lo nesse momento.
Nossa, com essa voz, fala assim não, depois.
Vamos lá. Você acompanhava o ET Rodolfo?
Sim.
Nossa.
Já viu o microfone do Rodolfo? Então.
Já vi.
É, parece um pouco.
Nossa, Rafa, não deixava.
Mas o Nicolai, voltando ao Nicolai Adriano.
Teremos troco, vou falar com a mãe dele.
Ele era bom nas argolas e era também muito bom no solo. O solo que a gente falou aqui, que tem aqueles pneuzinhos, molinhas embaixo que fica põe, 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 põe. Ele ganhou 15, exatamente, ele ganhou 15 medalhas, 7 de ouro, 5 de prata e 3 bronzes nas Olimpíadas de Munique, em 72, na Alemanha. Montreal, em 76, e Moscou, em 1980.
Poxa.
Aí já meio que em casa já, né?
Muito bem. E mesmo aposentado, ele continuou trabalhando com a ginástica artística e se destacou entre 94 e 2002 como técnico da seleção japonesa. Será que ele
treinou Takashi Ono?
Olha só. Olha só, estamos enturmados aqui, hein?
Né?
Oh, boa trupe para as Olimpíadas, junto com o Danilo também, nosso coordenador.
Danilo
nosso
fica aqui dando as dicas.
Sim, é. Fica no põe.
Esse põe me lembrou do El-Chan agora, hein, bicho?
Põe. Nossa!
Muito bom.
Vamos seguindo.
Não cantei. Não,
lógico, você dançou.
Perdeu uma grande oportunidade da sua vida de cantar põe na rádio.
Segue o jogo. Teremos a versão depois para a Jamile dançar. Segundo lugar dos principais medalhistas da história dos Jogos Olímpicos.
Bom, Rafa, você já teve uma cachorra chamada Nina?
Não, a minha chamava Pelúcia.
Já teve uma cachorra chamada Nina?
Não, nunca tive.
Tá, não, só para saber. É porque a segunda colocada, ela é ucraniana.
Por que uma cachorra? Natura,
é nossa. Porque o nome dela é Larissa. Larissa Latinina.
Larissa Latinina.
Vamos todos rir.
Sim, nossa. Ela é ucraniana. Larissa Latina, ela é ucraniana, mas ela foi naturalizada soviética.
Casalberto, pera aí que tá chegando.
Representou a União Soviética nos Jogos Olímpicos. Lá pra a década ginasta... de 60, década de...
E ela é ginasta, como você já disse, né?
A União Soviética é uma potência, né? Era uma potência,
era
né?
Uma potência, era uma potência. Grande, assim, exportadora
de campeões. A Rússia hoje tem, ideológico da União Soviética, essa potência. A Rússia é um país forte, né?
Sim.
No esporte. É, tem no países esporte, que tem muito investimento no esporte,
sim,
né? Assim como Cuba.
As crianças recebem esse investimento já.
Sim. Assim como ser. Cuba, que é um país pequenininho.
Sim,
sim.
Mas
e,
tem
e ainda assim.
Medalhistas.
Muitos medalhistas e uma coisa que é. Acho engraçado. Que em Cuba, toda a Olimpíada, todos os Jogos Pan-Americanos, você ouve o pessoal querendo sair de Cuba, querendo deserdar a.
Aliás, qualquer esporte que tenha fora, assim, a gente sempre vê casos assim de atletas que vêm e querem sair.
É.
Né?
Por causa do Pan-Americano, o pessoal do Haiti queria ficar no Brasil, né? Não queria, mas sumiram depois que chegaram no Brasil.
Mas o Haiti você até entende.
Sim,
né?
Verdade.
Haiti é um país, já era um país muito pobre, aí teve o terremoto e tudo mais.
Então. Estou elencando só um caso, só para nós lembrarmos, né? Bom, a nossa ginasta, a nossa amiga aqui, a Larissa Latinina, Guidetti. Ela tem 18 medalhas no currículo, todas 18? Obtidas entre os Jogos de Melbourne, que foi em 1956, e os Jogos de Tóquio, que foram em 1964.
Ginástica também?
Ginástica.
Ginástica, olha. Isso.
Jogos de Tóquio, que é no Japão, que é um país onde nasceu quem?
Takashi Ono.
Grande Takashi Ono.
Foram 6 pódios em cada uma das 3 Olimpíadas que ela disputou. Também contando Roma, em 1960, que foi... A Olimpíada entre as duas que eu citei, evidente, né?
Sim.
Evidente.
Se por um lado o Michael Phelps, nós vamos falar já, não posso contar, contei, superou o total de medalhas, por outro lado, a soviética, Guidetti.
Diga.
Ela pode comemorar a manutenção do recorde de vitórias em provas individuais.
Quantas?
Ela tem quantas chutas, Jamile? Quantas vitórias ela tem?
Ela é a maior...
A latinina?
Ela é a maior medalhista. Atleta olímpica, medalhista de provas individuais. Quantas ela ganhou?
Tempo! Ela tem no total 18?
No total, 18 medalhas. Tempo na tela, por favor.
Ela recebeu... 8.
Errou! Muito bem.
Oh. Mas passou perto.
Perto da porta.
2.
14.
14 medalhas ela tem.
14 e 8 estão ali, né? Para a paz.
E ela ainda vence, ainda está na frente de Michael Phelps. Quantas medalhas Michael Phelps tem?
Individual?
Individual.
Tá na frente, ela tem 14.
Ela ainda está na frente.
Ela ainda está na frente, ele tem 13.
Muito bem!
Ele tem 13?
13
olha!
Medalhas.
Ela com certeza sabia disso.
Não sabia.
Sabia sim.
Não sabia.
Ah, sabia.
Ainda mais pelo nosso detalhe, ela ainda está na frente.
Quando fala assim, né?
Está chegando perto. Bom, já que falamos do Michael Phelps, o primeiro colocado dos nossos principais medalhistas é o americano Guilherme Guidetti.
É o americano, nadador, fenômeno, um dos melhores atletas de todos os tempos. Ele que já fizeram vários estudos sobre o corpo dele. O corpo dele parece que foi feito para natação. Tipo, até...
Estudaremos o corpo do Michael Phelps.
Não, eu deixo para vocês.
Bom, podemos deixar para outra ocasião esse estudo.
Eu deixo para vocês. A conversa
vocês aqui... o quê? Deixa
a conversa, a conversa aqui vai esquentando, vai tomando outro rumo. É, e aí, tá eu me vejo obrigado a fazer o quê?
Tá vendo, Jamile, o que você fez?
Pra que ah, que
eu adoro essa música. Essa música me deixa um
cara vontade
mais...
de dançar, né, Jamile?
Ai, nossa. Olha só, não, eu vou embora daqui depois.
Não, desse... só estou pensando.
São Paulo à noite.
E todo dia aqui a gente faz o Falta de Mina, toda semana tem o nosso Falta de Mina.
Não
com
tem
Rafael
Falta
Costa.
De Mina hoje. Eu tô
não,
aqui.
Tem não, tem. Não.
Você
não
sabe
nesse
o intuito
sentido.
Do quadro Falta de Mina?
Não, nesse sentido. Temos Falta de Mina e agora temos Falta de Mano, Jamile?
Tem Falta de Mano.
Falta de Mano!
Falta de Mano.
Olha só.
Você que está sozinho. Você que não tem o que fazer da vida.
Tem que ter um
siga
você,
que dente.
Você que tá sozinho, tá carente, tá procurando alguém pra aquecer seu coração, você que gosta de belos olhos verdes, você que dá aulas de política, talvez, você que na Fapcom aqui já cruzou com essa menina nos corredores, a Jamile, ela está à procura de alguém. Tá à procura sim, tá? Não adianta fazer esses gestos aqui, ela tá falando assim, fala mais.
Manda mais, pai.
96588-1595, mande um WhatsApp pra falar com o Jamile, nosso Falta de Mano.
Semana que vem, programa ao vivo, responderemos, mandaremos pra ela as mensagens, ela responderá a você se você mandar uma mensagem essa semana.
E se você mandar pro Rafa também.
Sim, pode mandar também. Mas vamos seguindo o nosso programa.
Falando do Phelps, do Michael
Phelps.
Michael Phelps tem 22 medalhas olímpicas conquistadas em apenas 3 edições. Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. Aí você pergunta, foram as únicas três que ele disputou?
É o super-homem.
Foram as únicas três que ele disputou? Tudo isso? Não, ele disputou uma ainda em 2000 em Sydney quando ele tinha 15 anos. Só que ele não ganhou nenhuma medalha também, puderam, né? 15 anos.
15 anos se ganhasse,
pelo
nossa.
Amor de Deus, né?
Aí mas já... por ter 15 anos e já participar de uma Olimpíada...
Não, ele conseguiu um quinto poxa, lugar.
Já é um fenômeno. Oh?
Ele conseguiu um quinto lugar, pô, pelo amor de Deus.
Sensacional.
E dessas 22,
já
13...
Já era a premissa de que seria um grande campeão.
Com certeza.
Verdade. E essas 22, 13, como nós já elencamos na anterior com a Latinina... As 13 vieram de provas individuais e as outras 9 vieram de revezamentos. Hoje é o Guidetti que tá com o poder da graça. Pouca gente sabe, Guidetti, mas o americano... Não, você já contou.
Já contei.
Já contou, mas eu falo de novo. Pouca gente sabe. Você que ligou agora o rádio, você que ligou agora o programa, mentira que estamos ao vivo. Ele disputou as Olimpíadas de 2000. Você cortou a minha fala, Guidetti.
É, que eu achei um gancho muito bom.
Muito bem, ele só tinha 15 anos. Gente, 15 anos. Com 15 anos eu tava vendo TV. Eu vejo TV ainda, então tudo bem. Conseguindo. Muito bem, então o quarto colocado, quem que é o nosso japonês, Jamile?
Takashi Ono.
Junto com Boris Schachlin e Eduardo Mangiarotti.
Em terceiro, Nikolai Vendranov.
Em segundo, Larissa Latinina. E em primeiro lugar,
Michael Phelps, o americano. Completando
anote
o nosso elenco.
Que pode cair
o homem
no
do
vestibular.
Corpo estudado.
Isso, traga isso. A vasilha. Muito exatamente. Bem, Michael Phelps, aqui fechando os nossos principais medalhistas da história dos Jogos Olímpicos. Agora vamos falar dos brasileiros, Guidetti.
Vamos falar dos brasileiros.
Vamos falar do Brasil.
Afinal, né, não parece, mas a gente ganha medalha também.
E as Olimpíadas são no Brasil, no Rio de Janeiro?
São.
No Rio de Janeiro.
Inclusive, o nosso maior medalhista brasileiro, ele vai ainda disputar essas Olimpíadas.
E qual é o maior medalhista?
O nosso maior medalhista brasileiro é o grandiosíssimo, ele ao lado do parceiro dele, que por muito tempo foi parceiro dele.
Deixa eu adivinhar, é da vela.
Exatamente.
De vela a gente entende, né, Jamile? Poxa. Parabéns.
De vela tô eu aqui. Vocês dois
quem
aqui
é o nosso tempo. Grande medalhista, Guilherme Guidetti?
Nosso grande, nossos grandes medalhistas, né, é o Robert Scheid. E o Thorben Grael,
é
ambos
mesmo.
Da vela.
Palmas pra eles, são
categoria,
grandes.
Na categoria,
representam
classe.
O nosso Brasil.
Sensacional.
Sound down porque merece mesmo, porque é um esporte que não é muito famoso aqui no Brasil, não tem muito incentivo,
são
né?
São stars mesmo.
Até, acho que até não tem muita acessibilidade, vamos dizer assim, pra esporte, porque parece ser um esporte mais
e
caro.
E é engraçado que por ser um esporte que tem tanta medalha... E não tem tanta visibilidade. Eu não ouço falar fora das Olimpíadas tanto da vela.
É, então, mas acho que é mais pela questão da acessibilidade, né?
Você acha?
Ah, porque, ok, se você comprar uma prancha é uma coisa. Se você comprar uma vela...
Comprar um barco à vela, hein?
É um pouco mais complicado. Mas como tantos outros esportes aqui... O tênis também é um esporte mais elitizado.
Sim.
Hoje muito menos, mas antigamente era.
Mas é muito
era,
mais falado.
E aí tivemos o Gustavo Kuerten aí, que foi um grande...
E tínhamos a Marista Bueno também.
Sim,
na foi a primeira, das exatamente. Primeiras mulheres também a ter destaque no tênis também, que é um grande destaque que temos que colocar aqui no nosso programa especial de Olimpíadas. Bom, Robert Sargeddy, que ele briga para ser o primeiro brasileiro tricampeão olímpico.
Sim, ele foi ouro na classe laser em Atlanta 96 e Atenas 2004, Rafa.
Isso, ele ganhou também duas medalhas de prata, uma na classe laser em Sydney, lá 2000. Em 2000, e uma na classe Star, ao lado de Prada, que era o seu companheiro em Pequim, 2008. Marcelo Prada, se eu não me engano. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, gente, mas não corrijo, não.
Dorme, ou, é o Marcelo, ou é o Marcelo Prada ou é o Diabo Veste Prada, um dos dois.
Isso.
Ou a Meryl Streep, no final.
A Meryl Streep.
O Torben...
Busca um café pra mim.
O Torben, ele tem dois ouros, né, Rafa?
Sim. Dois ouros na classe Star, conquistados em Atlanta, em 96, e em Atenas, em 2004. Eu lembro disso em Atenas, viu?
Você lembra?
Tava na casa de ração lá, cuidando da...
Você estava almoçando.
Cuidando das vendas. Não. Tá, nem eu, nem a latinina. Cuidando das vendas.
É, ele também tem uma prata na Solin, que é uma classe...
Classe Solin.
Isso, classe Solin. Em Los Angeles, em 1984. Olha só. Nossa, Rafa do céu.
1984?
1984.
Esse ano é importante.
Por quê, Jamile?
Porque é muito importante.
Você não quer falar o porquê?
Não. Oh, não.
É um ano muito importante.
É um ano muito
e dois bronzes na Star em Seul, na Coreia do Sul. Em 1988 e Sydney 2000.
Muito bem. Nas Olimpíadas, vamos continuando, Guilherme. Nas Olimpíadas de Atenas, nós temos um destaque bom, acho que foi triste, né, Guilherme?
Foi triste na hora. Foi inusitado na hora. É uma cena, uma das cenas históricas aí da história das Olimpíadas e foi, um brasileiro foi um dos protagonistas.
É uma cena histórica da história.
Isso,
da
uma, história cena, uma cena que envolve um brasileiro, um momento histórico. Mas nós não ganhamos, não.
Nós não ganhamos por culpa de um padre iraniano que saiu do bloqueio ali do pessoal que estava assistindo e agarrou
Me deu um teco.
Queridíssimo Vanderlei Cordeiro de Lima. E aí ele vinha liderando a prova.
Eu tenho essa imagem na cabeça. Todo mundo tem, né?
Pra você que tá ouvindo já pensou nessa imagem.
Sim. Olha lá. Primeira coisa que vem na cabeça.
Vanderlei Cordeiro de Lima vinha liderando com boa vantagem a prova da maratona.
Faltavam 3 quilômetros pra
terminar. Faltava pouca coisa.
Tava muito próximo.
E aí veio esse padre iraniano, que já teve outras presenças em outros esportes também, como na Fórmula 1 ele já apareceu.
Entrou no autódromo, nem na corrida de Fórmula 1.
O negócio dele é agarrar, tem que arrumar um esporte pra esse homem.
Luta greco-romana.
Queria ver ele agarrar o carro de Fórmula 1. Né?
Ele tentou, mas não deu. Ainda bem que não deu certo.
E aí ele segurou o Vanderlei Cordeiro de Lima, e aí o pessoal dali da plateia que tava assistindo conseguiu desgrudar os dois, né? E aí o Vanderlei Cordeiro de Lima voltou pra corrida.
Ele deu um teco no Vanderlei.
Deu um teco
no nosso amigo Jefferson, do futebol americano, entende.
E aí o Vanderlei voltou pra corrida e ainda conseguiu chegar em terceiro e chegou super feliz. Chegou comemorando, fazendo aviãozinho. Outra milagre que eu na cabeça. E devido a esse fato, a esse acontecimento, o Vanderlei Cordeiro de Lima, ele recebeu a medalha Pierre de Coubertin. Coubertin.
Nossa, gente.
O Coubertin. É Coubertin.
Pierre de quê?
Eu vou falar o português abrasileirado aqui.
Fala, Jamile. Pierre de Coubertin.
Pierre de Coubertin.
Pierre de Coubertin.
Não, cobertor não. Coubertin.
É que tá frio. Pierre de Coubertin. A mais rara e alta honraria concedida pelo COI, o Comitê Olímpico Internacional.
Só grandes atletas e nós aqui na igreja temos essa condecoração.
Até o Vanderlei Cordeiro de Lima ganhar essa medalha, apenas 9 atletas tinham recebido. E hoje, se não me engano, acho que 18 tem essa condecoração do comitê.
Virou
é uma
festa.
Coisa muito rara mesmo. É, depois do que o Vanderlei ganhou, virou festa. Mas até então, só 9 tinham ganhado e é realmente uma coisa muito digna.
Expressiva,
assim, no esporte,
né?
Expressiva.
Sim, falando de medalhas pro Brasil, parabéns, gente. Parabéns pro Vanderlei, pro nosso esporte nacional, que é muito importante.
Vanderlei,
o Brasil,
gente,
está crescendo no esporte, não só pelas medalhas, mas pelas pessoas e pela cultura do povo brasileiro poder ter o esporte, né, incluído no nosso dia a dia.
Tem meu voto, Rafa.
Né? Muito obrigado. Por isso eu voto sim. O vôlei de quadra, Guidetti, nós temos que destacar, é a modalidade que mais deu medalhas, que mais conquistou ouros na história.
Sensacional. E as meninas do vôlei são sensacionais.
Inclusive, as meninas são atuais bicampeãs do vôlei de quadra, né? Elas ganharam em 2008
e de campeão
2012.
A gente é ruim pra
Estão
falar,
por isso que a gente
disputando
o Mundial agora, né?
Estão disputando o Grand Prix.
Grand Prix
e vôlei.
Isso, já disputaram, né? Você sabe o resultado, você que tá acompanhando.
Sim.
Aí, né? E semana que vem... Já estarão nas Olimpíadas disputando grandes jogos. Sempre uma atenção.
E vem as medalhas, né?
Amém. E virão. Além do vôlei de praia, Cebolinha, todo mundo.
Você olha lá no quadro geral de medalhas, o vôlei tem, masculino e feminino, 12 medalhas ao todo. São 4 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Então é um esporte muito vitorioso e que sempre é esperança de medalhas de uns anos pra cá, né? Que teve uma geração maravilhosa aí com Giba, Naubert, Tang, enfim. E só uma outra coisinha bacana de pra...
O quê?
A gente deu uma olhada no quadro geral, geralzão assim, da história das Olimpíadas mesmo.
Geralzão.
Os Estados Unidos já ganharam, chuta quantas medalhas os Estados Unidos já ganharam desde 1896.
Se você chutar, você ganha um balde de frango.
Se você chutar, ia acertar.
Se acertar.
Quantas medalhas na história?
Desde 1896.
Ai,
chuta bem chutado.
Sem condições.
Chuta. Ó, vou meter tensão. Chute.
Gente, não faço a menor ideia.
Chuta.
Cinco, quatro, três.
5.550. Olha, só se multiplicar ainda não dá.
Não faço a menor ideia.
2.000.
Não tinha tanto ouro pra tanta medalha assim.
Sei lá.
2.399 medalhas. Na história das
Estados Unidos é, acho que hoje, a maior potência, né?
Desde sempre.
Desde sempre
a grande potência.
Junto com a China.
China, União Soviética e tal. Mas mesmo assim, mesmo com essas duas nações fazendo frente aí, os Estados Unidos sempre esteve acima. Sim. Historicamente. São 2.399 medalhas, sendo 976 de ouro, 757 de prata, e me perdoe o padre, mas 666 de bronze. 666.
Quem sabe, as Olimpíadas, semana que vem, com certeza vai subir esse número, não teremos mais esse
problema. Só pra fazer uma comparação, isso nas 26...
Não, faz não.
Só nas 26, em todas as 26 edições dos Jogos Olímpicos. Quer dizer, em todas, não sei se são 26, mas em 26 edições os Estados Unidos venceram esse tanto de medalhas. O Brasil, em 21 edições... Ao todo, tem 108 medalhas.
Em 21 edições que participou o Brasil.
Mas isso mostra a cultura, né, do esporte no país.
Exatamente.
Aqui
lá é uma coisa lá... Exatamente. O esporte universitário lá
faz
é
muito parte desde o colegial lá.
Exatamente.
Lá tem o esporte universitário,
tem,
né?
Esporte
aqui
universitário.
Aqui tem muita coisa
aqui
universitária.
Aqui tem Champions League.
Amigo.
Tudo bem. No Brasil tem bastante coisa universitária, mas o esporte universitário...
A gente tem uma coisa muito legal no universitário que chama sertanejo, viu?
Sertanejo, tem forronejo, tem tudo nejo.
Funk nejo.
Mas é legal. Também a música é importante pra nós. Também.
Rafa, mas vamos falar agora, já que a gente só tem 108 medalhas, 21 edições, vamos falar esperanças de medalhas agora em 2016?
Um bate-bola, um jogo rápido.
Vamos falar.
Por quê?
Vamos lá. Esperanças de medalha, anotem aí e me cobrem depois. Handball feminino. As meninas vêm forte, elas ganharam recentemente o Campeonato Mundial, primeira conquista.
Jamile já jogou handball, né, Jamile?
Joguei handball, goleira.
Goleira?
Uhum.
Já tava bem?
Bem.
Você podia
ganhei medalha de ouro de melhor goleira.
Você podia estar no lugar da Xana lá na seleção brasileira.
Pois é.
Né? Mas enfim.
Perdi a oportunidade.
Acontece.
Então, handball feminino, esperança de medalha aí, e não se surpreenda se vier de ouro.
Vamos lá, vôlei masculino, sempre candidato, vôlei feminino.
Claro.
As argolas com Arthur Zanetti, né, Guidetti?
Ah, isso aí acho que não
forte
tem erro.
Forte Arthur Zanetti.
Acho que não tem erro, acho que aí só se der uma zebra ele fica nervoso, mas ele é um cara muito concentrado, muito focado mesmo.
Temos o judô feminino com Sara Menezes e Mayra Guiar.
Duas grandes atletas aí que se destacam
judô
também.
Judô é, né? Promessa, hein?
Judô é sempre traz medalhas e tem o, sim, fator casa, né?
Sim.
Muito bem, falando em fator casa, temos o futebol masculino.
Ah, em busca do ouro inédito. Né?
Será que vai dessa vez, gente?
Tomara, essa geração pra mim aqui tá surgindo agora é melhor do que a anterior.
Deus,
né,
te ouça.
E temos aí também o vôlei de praia feminino com Juliana e Maria Elisa.
Vôlei de praia masculino com Alisson e Bruno Schmidt.
A canoagem com Isaías Queiroz tem 21 anos e foi bronze no Mundial em 2013 e ouro no PAN 2015. Olho no rapaz, hein?
Esse menino aí, ele é bom, viu?
Ai, Jamile,
é
bom. Olho no rapaz,
é bom?
Jamile.
Ele é bom, tá bom, e ele, além de tudo, ele conhece os caminhos da Lagoa Rodrigo de Freitas. Ele sabe como desviar do lixinho.
Pegar, entendi.
Ele sabe como desviar ali do saco plástico. Ele sabe, ele conhece.
Das novidades do parque. Bom, temos a vela feminina com Martine Grael e Kaena Kunze.
É, elas também estão se destacando aí, acho que, isso, se não me engano, ganharam uma etapa aí na...
Acho que eu vou disputar
passado
a vela também.
É, falta só o sobrenome Grael, né? Porque a Martinha aqui já tem, né?
É parente, não? Não.
Eu acho que eu vou disputar, sim, a vela também, Guidetti. Eu tô ganhando faz tempo essa modalidade. Maratona aquática com Ana Marcela. Vocês não entendem piada, é assim. Maratona aquática com Ana Marcela.
Só porque a gente não ri, né? Porque a gente...
Mas é porque nós fomos solidários.
Ah, muito obrigado, Jamil. Você também vai participar? Salto com vara com Mariana Mura.
Com Fabiana Mura, por favor. Fabiana Mura provavelmente a última... Provavelmente não, já anunciou. É a última Olimpíadas dela. As últimas Olimpíadas dela. Então ela quer sair aí com uma vitória dentro de casa, que seria maravilhoso.
E fechando as nossas esperanças de medalha, além de todas as que nós temos, né? Mas elencamos aqui. Temos o pentatlo moderno com Yanni Marques.
Yanni Marques, ela que surpreendeu nas últimas Olimpíadas, ganhou um bronze. E no PAN ela foi ouro. Então ela aqui na América do Sul, aqui na América como toda, ela é uma grande atleta. E mais uma vez a gente sempre apostando no fator casa. Tem um outro atleta que eu não coloquei aqui, Rafael, mas que eu queria fazer uma menção honrosa, porque ele é muito jovem. Ele é um pugilista muito bom. É um pugilista que tem se destacado, tem uma história muito bonita. É o Joedson Chocolate. Ele é pugilista, tem feito bons... Tem conquistado bons resultados aí no cenário internacional. E é uma revelação do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa aqui de São Paulo. É um menino muito bom, muito rápido, muito técnico. O pai dele foi boxeador também. Então, certamente, ali vem uma medalha. E eu não me surpreenderia também se viesse de ouro, porque o moleque é bom.
Então vamos torcer, porque vem várias medalhas, né?
Amém. Usando os dedos.
Muito Amém. Bem. Vamos chegando ao final do nosso Falta de Quarta. Pra fechar a série de piada ruim, Guilherme. Vamos fechar. Ó, teremos medalhas de prata... De ouro. Mas ó, aqui, mesmo quem não ganhar a medalha, o bronze no Rio tá garantido.
Nossa,
muito obrigado. Tá. Essa risada foi sincera, eu gostei.
Isso foi muito
bem. Chegando ao final do nosso.
Rafael Costa, Moreno Jambo e agora piadista.
É, você ouve e você gosta. É nossa chamada. Bom, Jamile, muito obrigado pela sua presença
no
nosso programa especial.
Foi um prazer.
Deixa o seu recado. Esse seu recado, agradecimentos.
Muito obrigada pelo convite de novo, por estar aqui com vocês, eu adorei. Deixa eu mandar um beijo especial.
Pode.
Porque eles vão ouvir. Dudu Luan Cauê, amo vocês, beijo.
Quem são eles? Só pra
ficar. São meus pequenos, meus sobrinhos. Minha vida.
Muito bem. Você pode mandar sua mensagem pra Jamile na semana que vem, que a gente põe no programa ao vivo, que volta semana que vem, Guidetti.
Volta semana que vem, eu já estarei aqui, firme e forte, falando... fluentemente em inglês, ou não.
Nossa, I'm sorry. É.
Com as orelhinhas do Mickey.
Sim,
ou da
certeza.
Minnie, né? Não se sabe.
E eu queria mandar um beijo pro ouvinte, mandar um abraço pra quem tá sempre acompanhando aqui a gente. Falar que a partir de semana que vem já pode voltar com o WhatsApp, que a gente vai responder a milhão vocês, tá? 96588-1595. E mandar um abraço também, um beijo pra minha namorada, Verônica, que eu amo ela muito. Eu a amo muito, desculpa, Fatigate. Eu a amo muito.
Tá na hora de voltar das férias mesmo, né?
É, eu só tô falando inglês, desculpa.
Muito bem, eu quero agradecer a você, ouvinte Popcom, que acompanha aqui o nosso Pauta de Quarta na rádio. Muito legal a interação de você nas férias aqui, acompanhando o nosso programa, mesmo programas gravados. Tivemos aí um bom acompanhamento pessoal, a gente agradece muito. E semana que vem estaremos aqui, estamos já, né, fazendo os programas da semana que vem. Então, semana que vem...
É uma confusão temporal, né?
Sim, mas estaremos chegando, teremos aulas explicando isso na faculdade, mas vamos pensar nisso depois.
Fatigate virá explicar o tempo.
Isso, semana que vem teremos programa, mas ainda estamos tranquilos, que aula é só dia 8, então você pode aproveitar bem as suas férias, tá bom? Muito obrigado a você que acompanha esse Falta de Quarto Especial. Semana que vem, mande mensagem, participe. E esse é a Falta de Quarta, que a gente fica até emocionado quando a gente termina as coisas assim.
Calma, Rafa.
É muito lindo esse programa. Muito bem, semana que vem, programa ao vivo, Falta de Quarta aqui. Tem a locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidetti.
Eu.
A sonoplastia de Danilo Nunes.
Ele.
E a direção artística de Fernando Mariano.
Tá ali também.
É, esse é a Falta de Quarta aqui na Rádio Popcom. Gente, tchau, obrigado. Eu estou emocionado, vamos terminar o programa e vamos ser felizes.
E vamos ganhar medalhas, tchau.
Muito bem, tchau, gente.
Tchau.
Bola pro fundo do gol! Falta de quarta na Rádio Fabicom, o som da comunicação.
Rádio Fabicom.